Saudações, amigos e irmãos. Aqui é o Dr. Bob Thiel, da Igreja de Deus Continuada. Hoje, gostaria de falar com vocês sobre o verdadeiro arrependimento cristão. A Bíblia ensina, por exemplo, no livro de Atos, que para ser cristão é preciso arrepender-se. Mas você entende o que é arrependimento? É algo com que você realmente precisa se preocupar? Se você já é cristão, é algo a que deve prestar atenção, e se não é, é algo com que precisa lidar. Bem, primeiro vamos dar uma definição de arrependimento segundo o dicionário. Esta definição vem do American College Dictionary. Diz que arrependimento é, abre aspas, sentir remorso, compunção ou contrição por condutas passadas, sentir tamanha tristeza pelo pecado ou pela falta a ponto de estar disposto a mudar de vida para melhor. Ora, a definição bíblica inclui tudo isso e muito mais. A mensagem de Jesus era sobre arrependimento, e ele realmente falava sério. Ele queria dizer que era para se arrepender de verdade, não apenas para ter uma experiência emocional passageira ou um momento de perturbação. Há uma tristeza neste mundo que é puramente humana e física, e outra que é emocional, e a Bíblia diz que essa tristeza leva à morte. Você sabe a diferença entre uma mera emoção humana, que leva alguns a soluçar ou derramar lágrimas, e a tristeza segundo Deus, que leva ao verdadeiro arrependimento. Jesus, em Lucas 13, disse, se vocês não se arrependerem, também perecerão. Em sua parábola da ovelha perdida e das 99, Jesus disse, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Agora quero contar uma velha história. Havia um técnico de basquete que ficou perplexo. Um jogador do seu time havia roubado a bola. Sei que, se você não é dos Estados Unidos, talvez não esteja totalmente familiarizado com basquete. Basicamente, você quiça a bola e a joga em uma cesta de um lado ou do outro, dependendo do time para o qual está jogando. Em sua empolgação, esse jogador em particular, que havia pegado a bola de alguém do outro time, começou a driblar pela quadra em direção à cesta errada. Você está indo para o lado errado, gritou o técnico. Pare! Vire-se! Vá para o outro lado! Mas foi em vão. O jogador não obedeceu. Ele fez uma cesta, mas fez para o time errado. Assim como foi dito a esse jogador para parar e dar meia volta, Deus disse aos seres humanos para pararem, darem meia volta e mudarem. Na Bíblia, isso é chamado de doutrina do arrependimento. Há outra história que ouvi sobre trabalhadores que estavam desmatando uma floresta para uma obra. Eles estavam trabalhando muito, quando um supervisor chegou e gritou, parem! Floresta errada! Mas alguém ali disse, não podemos parar agora, já estamos quase terminando. Só que essa foi a decisão errada. Eles estavam indo na direção errada e não deveriam ter continuado. Muitas pessoas no mundo acham que não conseguem mudar. Nesse caso, o encarregado sentiu que, depois de todo o trabalho, precisavam continuar naquela direção. Alguns apontam para razões familiares, ou para tradição, laços familiares, trabalho ou qualquer outra coisa. O que é arrependimento? Bem, de uma perspectiva cristã, arrependimento é uma mudança do caminho do receber, ou caminho de Satanás, para o caminho do dar, o caminho de Deus. Consultei uma Bíblia online em busca da palavra grega traduzida como arrependimento, e a palavra é metanoel. A definição curta encontrada foi arrepender-se, mudar de ideia. Uma definição mais longa inclui a mudança do homem ou da mulher interior, particularmente em referência à aceitação da vontade de Deus, e o arrependimento. No entanto, muitos não entendem realmente o que é, pensam que arrependimento é apenas sentir remorso por algo, mas é mais do que isso. O arrependimento envolve uma mudança real, não apenas tristeza. E aqueles que não entendem o arrependimento têm a tendência de continuar no caminho errado espiritualmente. Ignoram os mandamentos de Deus para se converterem e mudarem. Mas você não precisa ser ignorante sobre isso. Você só precisa saber. Jesus ensinou o arrependimento. Então vamos ao livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Começando no versículo 14. A maior parte das passagens bíblicas que lerei hoje será da nova versão King James, New King James Version. Marcos 1:14 diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus estava dizendo às pessoas para mudarem e dedicarem suas vidas ao reino de Deus. Após a ascensão de Jesus ao céu, conforme descrito em Atos capítulo 1, gostaria de abordar Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro ensinou sobre o arrependimento. Vejamos o que Pedro ensinou. Isso ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 38. Então Pedro lhes disse: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você pode pensar que ele ensinou isso apenas uma vez. Vamos para o próximo capítulo. Atos, capítulo 3. Vamos começar no versículo 19. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que os seus pecados sejam apagados. É verdade que Jesus pagou a pena pelos nossos pecados, mas observe que devemos nos arrepender para que os nossos pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor, e para que ele envie Jesus Cristo, que já antes vos foi anunciado, o qual o céu deve receber até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Arrepender-se significa mudar de viver a nossa maneira, ou a maneira de Satanás, para viver a maneira de Deus. Claro, as pessoas não acham que estão vivendo a maneira de Satanás, mas se você não está vivendo a maneira de Deus, está vivendo a maneira de Satanás. Satanás não se importa muito com qual das várias maneiras você escolhe viver, contanto que não seja a maneira de Deus. Há muitas maneiras de viver longe de Deus, e eu não acho que Satanás esteja particularmente preocupado com qual delas você escolhe. Ele pode preferir algumas a outras, mas contanto que você não siga o caminho de Deus, acho que ele está bastante satisfeito. Mas precisamos viver a maneira de Deus. O arrependimento acontece quando reconhecemos nossos pecados, sentimos profundo remorso por eles, paramos de pecar e resolvemos obedecer a Deus. Acreditamos em sua palavra e, com a sua ajuda, de fato obedecemos. Muitas pessoas têm impressões sobre o arrependimento que estão bastante distantes da simples verdade bíblica. Algumas não veem necessidade de arrependimento porque não acham que pecaram. Ou apontam para os outros e dizem: eles são piores do que eu. Ou, se sentem que pecaram, não acreditam que Deus precise estar envolvido. Algumas acham que não precisam se arrepender porque pensam que tudo o que precisam fazer é acreditar ou aceitar certas verdades academicamente. Mas essas são crenças falsas e não cumprem os mandamentos de Deus. Agora, a palavra inglesa repent, arrepender-se, como mencionei antes, é basicamente uma tradução de outras palavras da Bíblia. Sejam palavras hebraicas ou gregas, as palavras das quais arrepender-se é traduzida significam basicamente virar-se ou mudar de direção. Muitas pessoas se curvam um pouco, mas é preciso virar-se completamente para se arrepender de verdade. Essa mudança de direção significa que você precisa parar de ir pelo caminho errado e finalmente resolver seguir o caminho de Deus. Você precisa obedecer a Deus, com a ajuda de Deus. Mas uma pessoa não consegue nem mesmo saber ou perceber que está indo na direção errada, a menos que Deus abra sua mente para enxergar isso. A verdade é que, a menos que Deus lhe conceda o arrependimento, você não se arrependerá. Só porque Deus lhe dá a oportunidade de se arrepender, não significa que você se arrependerá. Mas se Deus não o fizer, você não se arrependerá. Vamos ao livro de Romanos e ler algo que o apóstolo Paulo escreveu sobre arrependimento. A Bíblia afirma claramente que não é a nossa própria vontade, mas a bondade de Deus, que nos leva ao arrependimento. Então, vamos a Romanos, capítulo 2. Vou começar a ler no versículo 1. Portanto, você é indisculpável, ó homem, quem quer que você seja, que julga. Pois, ao julgar os outros, você se condena. Porque você, que julga, pratica as mesmas coisas. Mas sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3. E você pensa isso, ó homem, que julga os que praticam tais coisas e fazem o mesmo, que escapará do julgamento de Deus. Ou despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus o conduz ao arrependimento. A bondade de Deus leva você ao arrependimento. É isso que a Bíblia diz. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. A Bíblia afirma claramente que o arrependimento é algo que Deus deve conceder. Por exemplo, em Atos 11 horas e 18, diz, Ele concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Agora vamos para 2 Timóteo, para ler algo que o apóstolo Paulo escreveu. Este é o capítulo 2 de 2 Timóteo. Vou começar a ler no versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com humildade os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Portanto, se Deus lhes concede o arrependimento para que conheçam a verdade, Deus concede a vocês o arrependimento para que conheçam a verdade. Continuando, diz, e para que caiam em si e escapem da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem a sua vontade. Aqueles que não fazem as coisas à maneira de Deus estão fazendo à maneira de Satanás. Eles não pensam que estão. Eles não dizem, eu não estou adorando o diabo, mas se você não está fazendo à maneira de Deus, está fazendo à maneira de Satanás. O jeito de Satanás é não fazer à maneira de Deus. É fazer à sua maneira, ou de uma maneira influenciada por tradições e outras coisas que são contrárias ao que Deus quer que você faça. Agora, gostaria de ler algo do falecido Denis Luker. Ele era um evangelista da antiga Igreja Mundial de Deus. Acho que o conheci ou conversei com ele uma vez, há muito tempo. Enfim, ele escreveu que existem dois tipos de arrependimento. Um é o arrependimento de Deus, que leva à vida eterna. O outro é o arrependimento do mundo, que leva apenas à morte. Ele escreveu que muitas pessoas tiveram o que se chama de experiência religiosa, geralmente associada a entregar o coração ao Senhor ou tomar a decisão de seguir a Cristo. Mas isso representa um arrependimento genuíno no sentido bíblico. Se você quiser encontrar esse texto, trata-se de um artigo intitulado O que é o arrependimento piedoso, publicado na revista Tomorrow's World em abril de 1972. Um arrependimento verdadeiro e piedoso não é algo que surge no íntimo de uma pessoa como resultado de um culto religioso comovente. Não se trata de um pregador que te leva a um estado emocional e você diz sim ou eu me arrependi. O verdadeiro arrependimento, o tipo de arrependimento que Deus exige, é um dom de Deus. Algo que Deus precisa inspirar em cada indivíduo. Ele disse que tanto 2 Timóteo 2:24-25 quanto Atos 11 horas e 18 deixam claro que Deus precisa conceder o arrependimento. Eu já li essas passagens para vocês. O verdadeiro arrependimento é mais do que uma mera experiência emocional. Ele continua contando a história de um personagem fictício chamado Joe Block. Ele escreveu, Joe acreditava em Deus, ou pelo menos dizia que acreditava. Frequentava a igreja com bastante regularidade, mas também gostava de beber e se divertir com os universitários durante a semana. Trabalhava duro e se disciplinava muito bem. Mas, quando chegava o sábado à noite, ele comemorava se embriagando, o que às vezes o levava à fornicação. Ele sabia que isso era errado, porque sabia que a Bíblia condenava tanto a embriaguez quanto a fornicação. Depois de ficar sóbrio no domingo de manhã, com uma ressaca terrível, ele se arrependia muito do que tinha feito. Chorava e jurava a si mesmo que nunca mais faria aquilo. Ia à igreja naquele dia e se arrependia. Supostamente, isso fazia sentir que se comportaria bem por mais uma semana. Mas, quase todos os sábados à noite, o velho Joe se embriagava novamente e cometia fornicação. Na manhã seguinte, ele se arrependia profundamente mais uma vez. Se você pudesse ver o velho Joe, teria certeza de que ele realmente se arrependeu. Ele era tão sincero. Chorava tanto. Ele pedia perdão a Deus todas as vezes e ia à igreja para confessar e expiar seus pecados. Qual era o verdadeiro problema de Joe? Bem, não era arrependimento verdadeiro. Seu arrependimento era apenas superficial, não era genuíno. Ele estava com pena de si mesmo. Estava experimentando tristeza mundana. Sentia pena porque sabia que não deveria pecar, e mesmo assim saiu e pecou. Estava chateado por causa do que o pecado lhe havia feito, mas não porque tivesse pecado contra Deus ou qualquer outra pessoa. Seu arrependimento foi egoísta, e provavelmente todos nós já o experimentamos em algum grau. Ele experimentou apenas um sentimento temporário de remorso, tristeza e culpa. Continuou a repetir os mesmos pecados repetidamente. Se Joe soubesse que o verdadeiro arrependimento vem de Deus, teria clamado em oração com todo o seu coração e pedido a Deus que o ajudasse a se arrepender. Deus teria concedido o arrependimento sincero se Joe realmente quisesse parar de pecar permanentemente. Uma pessoa que busca o verdadeiro arrependimento o encontrará, porque Deus está disposto a concedê-lo. Ele conclui citando 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Deus concederá o arrependimento quando chamar alguém à sua verdade. Não podemos ser chamados à verdade a menos que Deus, por sua iniciativa e não por nossa, decida nos chamar. Deus chamará aqueles que Ele acredita poderem ser chamados nesta era, e esperamos que isso inclua você. Especialmente se você está ouvindo agora. Esperamos que sim. Agora, gostaria de ler o livro de João, capítulo 6. Alguns de vocês podem pensar, não, Deus não precisa nos chamar. Bem, não foi isso que Jesus disse. João 6, a partir do versículo 43. Jesus, então, respondeu, não murmurem entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele vem a mim. Deixe-me voltar ao versículo 44. Jesus disse, ninguém, isso inclui você, inclui a mim, ninguém que você conheça, ou mesmo alguém que você não conheça, pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Agora, se você está ouvindo isso, entendendo e sendo convencido por isso, e se ainda não fez, então Deus está te chamando. Ele está te guiando ao arrependimento, se você seguir esse chamado. Muitos, porém, não fazem o que a Bíblia ensina. Muitos não são gratos pelo chamado que Deus deu, ou pela oportunidade que Deus está dando àqueles que estão sendo chamados nesta era. Há outros tipos de arrependimento que as pessoas que já foram chamadas precisam fazer. Chegaremos a isso também. Mas todos realmente deveriam crer em Deus. Gostaria de ir para Provérbios, capítulo 3. Eu cito bastante e realmente acho que deveria ser um versículo para memorizar, pelo menos os versículos 5 e 6, mas acredito que toda a passagem de Provérbios 3, do versículo 5 ao 12, é extremamente relevante para toda essa ideia de arrependimento. Provérbios 3, a partir do versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. As pessoas não gostam de fazer isso. Dizem que confiam em Deus. Joe, como lemos antes, supostamente acreditava em Deus, mas não de todo o coração. Ele se apoiava em seu próprio entendimento. Todos nós falhamos e fazemos isso. Como mencionei antes, e vou mencionar novamente, qual é o mandamento mais comumente quebrado? O primeiro. As pessoas colocam as coisas acima de Deus o tempo todo. Colocam a si mesmas acima de Deus, seu próprio entendimento acima de Deus, e seu entendimento é influenciado por Satanás. Continuando, reconheçam-no em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Uma coisa que impede as pessoas de entenderem é a próxima parte: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Temam ao Senhor e afastem-se do mal. As pessoas pensam que eu não sou mal ou que temo a Deus o suficiente. Muitas pessoas são sábias aos seus próprios olhos. Satanás era Lúcifer e se rebelou. Versículo 8. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Versículo 9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda sua renda. Muitas pessoas não têm fé para fazer isso. Elas não querem mudar. Alguns dizem que sou pobre. Vocês não entendem. Eu não posso doar nada. Mal consigo me sustentar. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda sua renda. As pessoas não querem acreditar nisso, não confiam em Deus de todo o coração. Se o fizerem, versículo 10, assim, os seus celeiros ficarão repletos de fartura, e os seus lagares transbordarão de vinho novo. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se irrite com a sua correção. Muitas pessoas se irritam com a correção de Deus. Deus intervém. Deus faz várias coisas para que as pessoas se examinem e se arrependam, mas muitas vezes as pessoas não fazem. Elas ignoram problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de saúde ou qualquer outro tipo de problema ou circunstância que surja, porque às vezes Deus as está disciplinando. Versículo 12. Pois o Senhor corrige a quem ama. Bem, a correção não é agradável. O Novo Testamento nos fala sobre isso. Mas diz que o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai corrige o filho a quem ama. Quando Deus começa a chamar alguém, Ele lhe mostra que essa pessoa tem vivido de forma errada, e ela começa a perceber alguns de seus pecados. E como o pecado é a transgressão da lei, conforme o João 3 horas e 4, Deus revela os pecados abrindo a mente da pessoa para a compreensão da sua lei. A sua lei define o seu caminho da verdade. Deus também pode fazer isso mostrando as coisas erradas nas religiões tradicionais deste mundo. Quem realmente entende a lei de Deus percebe que não estava vivendo em conformidade com ela antes do arrependimento. Alguns dizem, eu sempre guardei a lei de Deus. É preciso analisar isso mais profundamente. Você pecou e precisa se arrepender e mudar. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 5 horas e 12, todos pecam. Ele também escreveu em Romanos 3 horas e 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que você pecou e está destituído da glória de Deus. Você está incluído no todos. Não pense que você é uma exceção. Creio que Satanás pensava que era uma exceção. Vamos para 1 João, capítulo 1. Muitas pessoas, inclusive cristãs, parecem não entender que pecam. O arrependimento não é apenas para aqueles que não fazem parte da verdadeira igreja de Deus. Aqueles que estão na verdadeira igreja de Deus também precisam se arrepender. Observe o versículo 8 de 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Deixe-me ler novamente. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Talvez não andemos por aí dizendo, não tenho pecado, mas podemos agir como se não precisássemos mudar. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, devemos confessar nossos pecados a Deus. Versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Precisamos viver de acordo com cada palavra de Deus. A presença do pecado exige arrependimento. Deus não promete nos perdoar a menos que nos arrependamos e sejamos batizados. Todos nós já fomos escravos do pecado. Vamos a Romanos, capítulo 6, e leiamos algo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o salário, o resultado, do pecado não perdoado, a morte. Romanos 6, a partir do versículo 20. Pois, quando vocês eram escravos do pecado, eram livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos escravos de Deus, vocês têm fruto para a santificação, e o fim, a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, muitos parecem não achar que precisam se arrepender. Alguns são como judeus hipócritas com quem Jesus teve que lidar, que não reconheciam seus pecados. Isso é abordado em João 8:31-47. Agora, vamos ao Salmo 51. Quando alguém realmente vê e compreende seus pecados com clareza, deve ficar profundamente consternado. O arrependimento não é apenas tristeza, mas é acompanhado de emoções e pesar intensos. O rei Davi estava tão profundamente triste com o pecado de Bate-seba que seu estado de espírito se refletiu neste Salmo. No Salmo 51, a partir do versículo 1, Davi escreveu, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lave-me completamente, não apenas um pouco, lave-me completamente. Versículo 3. Pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Para que sejas justificado quando falares e irrepreensível quando julgares. Lembro-me de um ano em que participei de um coral. Não sou um cantor particularmente bom, e esse é um dos motivos pelos quais não continuei. Cantávamos uma música relacionada a isso, especialmente a partir do versículo 10. Então, deixe-me ir para o versículo 10 do Salmo 51. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então, estamos falando de alguém que tem o Espírito Santo de Deus e que pecou. Você pode pecar mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, e precisa se arrepender. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito generoso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Versículo 14. Livra-me da culpa do derramamento de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará em alta voz a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os ofereceria. Não te agradam holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Agradeça a Deus porque ele lhe perdoará. Ele enviou seu filho para morrer pelos seus pecados. Vamos ao capítulo 42 de Jó. Jó era um homem tão bom que Deus disse a Satanás: Ei, e quanto a Jó? Você não conseguiu alcançá-lo. Satanás inventou um monte de desculpas. Então Deus permitiu que ele infligisse diversas dificuldades e provações a Jó. Mas Jó tinha alguns problemas que não havia reconhecido. Finalmente, ele os reconheceu. Em Jó 42, a partir do versículo 5, Jó disse: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele meio que entendia Deus antes, mas agora finalmente compreendeu. Uma das razões, no meu caso específico, foi uma passagem bíblica que ainda me vem à mente de vez em quando. Gênesis 1 hora e 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Todo mundo sabe disso. Mas você pode dizer que Deus era o princípio. Eu não era, você não era. Leia o Novo Testamento. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é Deus. Não se engane. Jó não enxergou Deus com clareza suficiente no início. Espero que você o enxergue e se arrependa. Agora vamos para o Novo Testamento, desta vez no livro de Atos, capítulo 8. Vou ler sobre um homem chamado Saulo. Ele é aquele que vocês conhecem como o apóstolo Paulo. Vou ler um versículo de Atos, capítulo 8. Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregando-os à prisão. Aqueles que estavam na prisão muitas vezes eram mortos. Portanto, Saulo era uma pessoa má. Mas vejamos o que acontece no próximo capítulo, capítulo 9, a partir do versículo 1. Então Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, para que, se encontrasse ali alguns que seguissem o caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele realmente queria se livrar da igreja. Estava cheio de ódio e motivado. Versículo 3. Enquanto viajava, aproximou-se de Damasco, e subitamente uma luz do céu o cercou. Então, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pensava que estava obedecendo a Deus, fazendo essas coisas. Versículo 5. E Saulo disse: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Há pessoas hoje que perseguem impiedosamente a Igreja de Deus na internet e de várias outras maneiras. Elas não entendem. Mas, neste caso, Saulo entendeu tudo muito rapidamente. Versículo 6. Então ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse: Levanta-te e vai à cidade, e lá te será dito o que deves fazer. E ele foi. E não comeu nem bebeu durante 3 dias. Não conseguia ver, e não queria comer nem beber. Então chegou um discípulo de Damasco, chamado Ananias, e Deus disse a Ananias, conforme o versículo 11: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando e, numa visão, viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Paulo estava jejuando, orando e cego. Ananias disse: Senhor, tenho ouvido de muitos a respeito desse homem, o quanto ele tem prejudicado os teus santos em Jerusalém, e ele veio aqui para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, você pensaria que Saul seria a pessoa menos provável de Deus escolher. Uma pessoa horrível, que andava por aí matando cristãos, prendendo cristãos, causando destruição, e ele não precisava fazer isso, ele se ofereceu. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu mais autoridade para sair e fazer isso. Então Ananias foi e fez o que lhe foi ordenado. Depois, no versículo 18, Saulo recuperou a visão, levantou-se, foi batizado e passou um tempo com os discípulos em Damasco. Ele queria aprender mais sobre o que precisava fazer. Então, no versículo 20, imediatamente pregou a Cristo nas sinagogas, dizendo que ele era o Filho de Deus. Muitas pessoas ficaram admiradas e disseram: Não é este o mesmo que destruiu em Jerusalém os que invocavam este nome e veio aqui para prendê-los aos principais sacerdotes? Ele ia prender esses cristãos e agora era um deles. Ele mudou, converteu-se, arrependeu-se. No versículo 22, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, provando que este Jesus era o Cristo. Então os judeus de lá pensaram que ele viria e se livraria de todas aquelas pessoas. Disseram isso porque acharam que era um absurdo. Não queriam ouvir. Foi uma mudança, uma reversão total, uma mudança de rumo. É isso que deve acontecer no arrependimento bíblico. Saul mudou. Alguns de vocês podem pensar que meus pecados são realmente graves, que Deus não poderia me perdoar. Vejam o que Saul estava fazendo. Duvido que vocês tenham feito algo pior. Enfim, o arrependimento inclui sentir remorso, claro, mas vai além disso. Um criminoso condenado e endurecido sente culpa a caminho da forca, mas isso não é arrependimento verdadeiro. Isso é apenas depressão egoísta, ansiedade interna desencadeada pelo medo paralisante da punição. O arrependimento, segundo Deus, significa parar de pecar e mudar de vida, transformar seu modo de viver. Nem sempre é fácil dizer que sente muito, mas é ainda mais difícil sentir isso de verdade. O arrependimento, segundo Deus, deve vir do coração, conforme a direção de Deus. Agora vamos ao livro de Atos, capítulo 17. Deus quer que todos se arrependam, e eu li isso em 2 Pedro anteriormente. Atos 17, a partir do versículo 22. Paulo, de pé no meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, percebo que em tudo vocês são muito religiosos. Pois, passando e observando os objetos de seu culto, encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus Desconhecido. Mudando um pouco de assunto, minha esposa e eu acabamos lá por acaso uma vez, quando estávamos em Atenas, tentando subir até a Acrópole. Vimos um lugar, e eu subi em uma rocha, que era meio escorregadia. Tivemos que tomar cuidado, e eu não sabia o que era. Descobri mais tarde que era o Areópago. Então, voltamos lá depois, e eu pude ver onde Paulo estava quando discursava. Ele tentava se conectar com seu público. Ele explica que eles adoram aquele que não compreendem. Continuando em Atos, ele diz: Vou explicá-lo a vocês. E então ele tentou estabelecer alguma conexão com eles. Ele diz: Vossos próprios poetas disseram: Somos sua descendência, no versículo 28. Depois, no versículo 29, ele diz: Sendo nós descendentes de Deus, não devemos pensar que a natureza divina seja semelhante a ouro, prata ou pedra, algo moldado pela arte e invenção do homem. Na verdade, Deus não levou em conta esses tempos de ignorância, mas agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então Deus quer que todos se arrependam. Se você se lembra, eu disse que Deus precisa te atrair ao arrependimento. Isso é verdade, mas Ele ainda quer que você se arrependa, e se você estiver disposto a ouvir, Deus te atrairá. Versículo 31. Porque Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Obviamente, isso se refere a Jesus. Agora vamos ao livro de Hebreus, capítulo 6. Em Atos, Paulo estava falando principalmente aos gentios, os gregos em Atenas. Os cristãos também devem se arrepender de obras mortas. Hebreus 6, a partir do versículo 1, diz: Portanto, deixando os rudimentos de Cristo, avancemos para a perfeição. Devemos avançar rumo à perfeição. Se você não é perfeito e ainda está nesta carne, isso significa que ainda precisa de algum tipo de arrependimento. Continuando em Hebreus 6, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Observe que este é um princípio elementar, uma doutrina fundamental, do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Em seguida, vêm as doutrinas do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O arrependimento é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Efraim era um dos dois filhos de José, que era filho de Israel, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão. Falando ao povo de Deus, Efraim, Deus diz que os punirá por sua falta de arrependimento. Então, vamos ler Oséias 7, 14 e 16. Não tenho certeza de qual tradução foi usada. Enfim, Oséias 7 horas e 14, falando sobre Efraim, eles não clamaram a mim de coração, quando se lamentaram em seus leitos. Eles se reúnem para comer trigo e beber vinho novo, e se rebelam contra mim. Embora eu tenha disciplinado e fortalecido seus braços, eles tramam o mal contra mim. Eles se voltam, mas não para o Altíssimo. Houve alguma mudança, mas não o suficiente. Para o futuro, sem arrependimento nacional, os descendentes de José, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, estão condenados. Essas nações precisam de arrependimento nacional. Gostaria de ler mais um trecho de Oséias, desta vez do capítulo 11, versículo 3. Ensinei Efraim a andar. Versículo 5. O Assírio será o seu rei. Ora, por que os assírios seriam seus reis? Porque se recusaram a se arrepender. A espada cortará as suas cidades, devorará os seus distritos e os consumirá, por causa dos seus próprios conselhos. O meu povo está inclinado a se afastar de mim, ainda que invoquem o Altíssimo, nenhum o exalta. Observe que diz que eles se recusam a se arrepender, e parte disso se deve aos seus próprios conselhos. Em outras palavras, eles dão ouvidos às suas próprias opiniões ou às de outros, e não às opiniões da Bíblia. Eles não acreditarão de verdade no que este livro diz. Vamos para Isaías 66. Gostaria de ler algo a partir do versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas elas existem, diz o Eterno, mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Tremer da palavra de Deus. Estar disposto a mudar por causa do que a palavra de Deus diz. Ser convencido pelo que a palavra de Deus diz, não apenas: eu li isso, foi uma história bonita. Ou: eu li aquela parte da Bíblia, foi bom, então está tudo bem. Não, você deve levá-la a sério. Agora vamos ao livro de Hebreus, capítulo 12. A Bíblia diz que vários fizeram demonstrações externas de retorno a ele, mas não fizeram de todo o coração. O arrependimento de Efraim, assim como de muitos no mundo, foi apenas superficial. Foi um arrependimento mundano. Não foi sincero nem profundo e, por causa disso, mais uma vez, o Assírio será o rei deles. Não vou me aprofundar nisso neste sermão. Enfim, o livro de Hebreus, capítulo 12. Muitas pessoas se arrependem como Esaú, irmão de Jacó. Começando no versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus. Como alguém poderia se afastar da graça de Deus? Para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Pois vocês sabem que, depois, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora o tenha buscado diligentemente com lágrimas. Só porque alguém chora não significa que se arrepende. Já vi pessoas que parecem chorar muito, não que as lágrimas não possam ser apropriadas, mas algumas pessoas que choram muito não parecem mudar de verdade. Voltando a Cristo, gostaria de ler algo escrito pelo falecido pastor-geral da Igreja de Deus do Rádio e da Igreja de Deus Mundial, Herbert Armstrong. Este trecho é de seu livreto intitulado O que você quer dizer com arrependimento? Ele disse, busquem a Deus. Em vez de lutarmos contra esses problemas com nossas próprias forças, precisamos aprender a lição que Deus está nos ensinando. Precisamos buscá-lo. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E ele ainda nos ama e nos quer. Daniel foi inspirado a registrar sua própria reação em Daniel 9:3. Voltei o meu rosto para o Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. O exemplo de Neemias também está registrado para nós. Armstrong escreveu que, quando Neemias encontrou sua nação em aflição e vergonha, eis o que ele fez. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por muitos dias. Jejuei e orei diante do Deus dos céus. Neemias 1:4. Ele imediatamente se propôs a se aproximar de Deus. Não o fez de forma superficial. Fez isso com fervor e sinceridade, de todo o coração. Dedicou-se a encontrar Deus e a sua vontade, por meio da oração e do jejum. Esses homens desejavam ardentemente encontrar a vontade de Deus. Estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para se aproximarem dele, para receberem o seu perdão. Estavam dispostos a ficar sem comida e água, se preciso fosse. Muitas pessoas não têm fé. Dizem que têm fé, mas na verdade não confiam em Deus e não se entregam completamente a Ele de todo o coração. Armstrong escreveu, "Por mais difícil que seja dizer me desculpe, é ainda mais difícil sentir isso de todo o coração." A súplica sincera a Deus por meio da oração e do jejum demonstra que você está falando sério. Ora, isso não são obras. Muitas pessoas dizem, o que você está fazendo são apenas obras. Não, isso demonstra a Deus que você é sincero e que realmente confia nele. Deus não quer um arrependimento temporário e passageiro, provocado por um apelo emocional ou pela pressão daqueles que nos rodeiam. A salvação é uma questão pessoal entre você e Deus, mas precisa ser nos termos de Deus. Leia estes passos, esta fórmula para o arrependimento, em 2 Crônicas 7:12-14. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Armstrong disse que esses passos são tão simples, claros e diretos. O que significa se humilhar? Como fazer isso exatamente? Da mesma forma que Daniel e Neemias fizeram. Davi explica no Salmo 35:13 como se humilhar. Mas eu, quando eles estavam doentes, vestia-me de pano de saco. Humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu coração. Armstrong diz que o jejum demonstra sinceridade e seriedade. Afastar-se dos nossos próprios caminhos, escreveu ele, temos que nos afastar dos nossos maus caminhos, parar de pecar. Muitos se dizem membros da igreja. Proclamam em voz alta sua crença em Jesus Cristo. Testemunham por Cristo. Mas os frutos não aparecem. Frequentemente, nosso arrependimento é o arrependimento mundano mencionado em 2 Coríntios 7:10. Em seguida, ele vai para Joel, capítulo 2. Vou começar no versículo 12. Agora, pois, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamento. Rasguem, pois, o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, Porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor. Ele se arrepende de causar dano. Deus não quer o tipo de arrependimento que se manifesta numa caminhada por uma trilha de serragem. Não sei se ainda fazem isso no mundo protestante. Talvez façam. Ele não quer apenas o seu nome na lista de membros de alguma igreja. O que Deus quer, e o que você deve sinceramente fazer, é reconhecer profundamente os seus pecados e desejar o perdão. Deus quer que você peça perdão, e que seja sincero. Ele quer que você pare de transgredir as suas leis e comece a obedecê-las. Herbert Armstrong mencionou 2 Coríntios 7. Então vamos lá. Quero ler esse trecho porque a emoção geralmente acompanha o arrependimento. Emoção pura, ou tristeza sem mudança, não é arrependimento. Paulo aborda isso em 2 Coríntios 7, onde fala sobre a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A partir do versículo 8: Pois, ainda que eu os tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora antes o tenha feito. Porque percebo que aquela carta os entristeceu, ainda que apenas por um tempo. Agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos de maneira piedosa, para que não sofressem prejuízo algum da nossa parte. Então Paulo diz: Vejam, eu realmente não queria entristecê-los. Esse não era o objetivo em si. O objetivo era que vocês se arrependessem, e a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Isso é bom. Pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Observem bem o que vocês sentiram de acordo com Deus. Quanta diligência isso produziu em vocês, quanta defesa, quanta indignação, quanto temor, quanta paixão, quanto zelo, quanta justiça. Em tudo vocês mostraram-se inocentes neste assunto. A tristeza mundana produz morte, porque leva apenas a uma tristeza temporária, uma espécie de autopiedade, ou medo de punição ou constrangimento, ou algo semelhante. A tristeza, segundo Deus, purifica você do pecado. Vamos para Tiago, capítulo 2. Tiago escreve, versículo 18: Mas alguém dirá: Você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que há um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem, e tremem. Mas você quer saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é morta. Suas ações demonstram sua sinceridade para com Deus. Você não está tentando merecer a salvação, mas precisa ser sincero a respeito dela. Agora, vá para 1 João 3, a partir do versículo 10. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Você precisa praticar a justiça. O Salmo 119:172 diz: Todos os teus mandamentos são justiça. Algumas pessoas dizem: não preciso guardar esses mandamentos, basta praticar boas obras. Elas ignoram muitas coisas que a Bíblia diz. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Alguns de vocês podem pensar que tudo o que precisam fazer é crer em Jesus, e tudo bem. É bom crer em Jesus, mas observem o que Jesus disse sobre isso. Mateus 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você deve fazer a vontade do Pai que está nos céus, não apenas chamar Jesus de Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres. Versículo 23. Então eu lhes direi claramente, diz Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a transgressão da lei. Se você acha que não precisa cumprir a lei de Deus, ou se é muito seletivo quanto ao que faz em relação a ela, você pratica a transgressão da lei. Muitas pessoas se consideram o povo de Deus. Não vou ler a história dos galileus cujo sangue foi misturado com sacrifícios, em Lucas 13, mas Jesus disse: Vocês acham que esses eram pecadores piores do que os outros? Versículo 5. Eu lhes digo que não. Mas, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus estava falando com pessoas que se consideravam o povo de Deus. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 7. Este é João Batista. Então ele disse às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão como nosso pai. Então ele lhes disse para se arrependerem e para não fazerem certas coisas. Ele disse às pessoas para mudarem. Disse aos cobradores de impostos para não enganarem as pessoas e aos soldados para não ferirem, intimidarem ou mentirem. Disse-lhes para mudarem. Agora, nos últimos tempos, a maioria dos cristãos são laodicenses. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 3. Não vou abordar todas as eras da igreja hoje, mas essencialmente existem sete eras da igreja discutidas no livro do Apocalipse. Sete igrejas são mencionadas no capítulo 1 do Apocalipse. Há mais detalhes sobre elas nos capítulos 2 e 3. E embora as características de cada uma dessas igrejas existissem ao longo de toda a era da igreja, algumas são mais predominantes em outros períodos. A mais predominante no tempo do fim seria a dos laodicenses. Então, em Apocalipse 3, vejamos o que Jesus escreveu a eles, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, disse: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Jesus disse: quem me dera que vocês estivessem com frio ou com calor? Se estivessem com frio, vocês viriam. Se estivessem com calor, estariam fazendo o que eu quero que vocês façam. Versículo 16. Assim, porque você é morno, e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque você diz: sou rico, estou enriquecido e não preciso de nada, e não reconhece que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, eu lhe aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se enriqueça, e roupas brancas, para que você se vista, e não apareça a vergonha da sua nudez, e unja os seus olhos com colírio, para que você veja. Muita gente não vai entender. Essas palavras são de Jesus falando aos cristãos daqui, aos cristãos do fim dos tempos, a maioria dos cristãos. Agora, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Bem, as pessoas não gostam de ser repreendidas ou disciplinadas, mas Jesus disse que as ama, e é isso que ele está fazendo. Portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas pensam que são cristãs. Pensam que está tudo bem. Não acham que precisam mudar. Ora, arrependimento não é o mesmo que penitência. Penitência é um ato destinado a pagar uma penalidade pelo pecado, praticando uma boa obra, fazendo caridade, orando ou algo semelhante. A Igreja de Roma e outros grupos que professam Cristo não veem o arrependimento como a Bíblia o ensina. Gostaria de ler algo sobre o Rosário. Fui criado na fé católica romana. Sei que às vezes, quando vamos à confissão, nos pedem para rezar o Rosário, então gostaria de ler sobre o que se trata. As orações que compõem o Rosário são organizadas em conjuntos de 10 Ave-Marias. A Ave-Maria é uma oração específica ensinada pelos católicos. Eu ainda a sei de cor. Segue-se uma oração do Pai Nosso, ou seja, o esboço da oração que Jesus deu em Mateus, capítulo 6, e depois um Glória ao Pai. Durante a recitação de cada conjunto, conhecido como dezena, reflete-se sobre um dos mistérios do Rosário, que relembram eventos da vida de Jesus e Maria. Normalmente, rezam-se 5 dezenas em uma sessão. Outras orações são às vezes acrescentadas, após cada dezena, em particular a oração de Fátima. Antes do Credo dos Apóstolos e ao final de 5 dezenas, reza-se a Salve Rainha. Em sua totalidade, o Rosário é um auxílio para recitar essas orações na sequência correta. É por isso que os católicos usam contas. Mas isso não é bíblico. É um erro fazer algo nesse sentido. Gostaria também de comentar, para aqueles que não sabem, que o rosário supostamente surgiu com alguém que alegou ter visto uma aparição de Maria no final da Idade Média. Foi daí que tudo começou. Não fazia parte da fé original. Os apóstolos não tinham rosários. Jesus não tinha rosários. Eles não nos ensinaram a rezar essas orações específicas. Vejam Mateus 6. Mencionei que uma das orações que eles faziam era o que chamavam de Pai Nosso. Vejamos algo que Jesus disse em Mateus 6 sobre oração. Versículo 7. Quando orarem, não fiquem repetindo palavras sem sentido, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Embora o esboço da oração que Jesus deu em Mateus 6:9-13 nos dê uma visão geral, há detalhes específicos sobre os quais devemos orar. Não devemos apenas repetir palavras mecanicamente. Isso não é arrependimento. Em algumas culturas, giram uma roda que supostamente envia uma oração a Deus. Ou fazem algum tipo de vela na roda, para que o vento a gire. Não é isso que Deus quer. Vi essas coisas girando ao vento uma vez, quando estava na Ásia. Se você usa um sistema de contagem de contas, também não é isso que Deus quer. Tiago 5:16 fala sobre a oração fervorosa e eficaz do justo, que produz muitos resultados. Não se trata de repetir as mesmas coisas várias vezes e contá-las. Oséias 7:14 diz que Deus quer que as pessoas clamem com todo o seu coração, não que recitem palavras como um feiticeiro. Recentemente, minha esposa e eu fomos a Amsterdã. A caminho da Festa dos Tabernáculos, fizemos um passeio a pé gratuito. Passaram por uma igreja. Essa igreja foi construída com o dinheiro que os marinheiros davam quando chegavam a Amsterdã. Eles queriam se embriagar e se envolver com prostitutas. A igreja de Roma e os marinheiros fizeram um acordo. Os marinheiros podiam pagar antecipadamente e seriam perdoados pelo que estavam prestes a fazer. Chamavam isso de indulgências. Mais tarde, as indulgências acabaram se tornando algo um pouco diferente, mas era isso que acontecia ali. A igreja fica no que era chamado de zona de prostituição de Amsterdã. Estávamos lá durante o dia. Não havia luzes vermelhas. Pelo menos eu não vi nenhuma. Foi por isso que eu estava lá. Agora, voltemos a Mateus 6, versículo 12. Os cristãos devem orar para que Deus perdoe seus pecados. Não se trata de pagar alguém ou de simplesmente recitar orações decoradas. Diz, a partir do versículo 12 de Mateus 6, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você precisa perdoar os outros se quiser que Deus o perdoe. A Bíblia diz que é isso que você precisa fazer. Jesus disse isso. Estas são as palavras dele. Estou apenas lendo uma tradução delas. Continuando, mas, se vocês não perdoarem aos outros as suas ofensas, o Pai de vocês também não perdoará as suas ofensas. Para muitas pessoas, tudo gira em torno delas. Como elas serão salvas? E elas têm uma tristeza mundana. Mas não é só isso. Você precisa se preocupar com os outros também. Eu já li um trecho de Atos, capítulo 2. Vou voltar lá por um momento. Desta vez, começando no versículo 36. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus fez Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vocês crucificaram. Versículo 37. Ouvindo eles isso, ficaram profundamente comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, você deve se arrepender. É isso que Deus quer que você faça. No livro do Apocalipse, você não precisa ir até lá. O capítulo 14, versículo 12, diz: Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você deve guardar os mandamentos de Deus e a fé, e ter fé. Também digo que fazer essas coisas não significa que você não possa ser laodiciano. Apocalipse 12 horas e 17 fala sobre os santos que têm o testemunho de Jesus Cristo e guardam os mandamentos de Deus, e esses não são protegidos na hora da provação. Aos filadelfianos é prometida proteção, no livro do Apocalipse, capítulo 3. Isso também é discutido em Apocalipse 12, 14 e 16. Os santos devem guardar os mandamentos de Deus e ter fé. A salvação exige obediência, pois a transgressão da lei não é uma opção. Li o que Jesus disse em Mateus 7, 20 e 21. Em 1 João 3 horas e 18, o apóstolo João escreveu: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras em verdade. Devemos realmente fazer isso. O verdadeiro arrependimento não é apenas uma confissão externa. O verdadeiro arrependimento é para com Deus Pai. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 14. O verdadeiro arrependimento penetra profundamente no coração e na mente. Deus quer uma entrega incondicional, que você deixe de viver do seu jeito e passe a viver do jeito de Deus, porque você foi influenciado por Satanás, assim como pelos seus próprios desejos. Lucas 14, a partir do versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer com isso é que você não pode amar as pessoas mais do que a Deus. Muitas pessoas estão presas, ou pensam que estão presas, por causa de laços familiares ou tradições. Jesus disse que, se você quer ser seu discípulo, precisa colocar o amor de Deus acima de tudo. E qualquer que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o custo, para ver se tem com que terminá-la? Uma coisa que dizemos às pessoas que vêm para o batismo é que elas precisam avaliar as consequências. Elas precisam entender que Deus espera que elas vivam de acordo com seus princípios, que se arrependam, que mudem, que vivam de uma maneira diferente. Continuando em Lucas 14, para que, depois de ter lançado o alicerce e não puder terminar, todos os que virem a obra comecem a zombar dele. Este homem começou a construir e não pôde terminar. Ou qual rei, ao ir à guerra contra outro rei, não se senta primeiro para avaliar se ele, com seus 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Ou então, enquanto o outro ainda está longe, envia uma delegação e pede condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. As pessoas podem decidir: vou me tornar parte da Igreja de Deus. Quero fazer parte da Igreja de Deus continuada. Elas começam por um tempo e depois pensam: isso é muito difícil. Não quero fazer isso. Lembrem-se, quem dentre vocês não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Em Romanos capítulo 12, Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seu corpo, sua vida, deve ser um sacrifício a Deus. Isso significa que você deve fazer as coisas à maneira de Deus, não à sua. Vamos a Mateus 6. Se você seguir o caminho de Deus, Jesus promete que Deus proverá o que você precisa. Versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Precisamos buscar o reino de Deus todos os dias. O verdadeiro arrependimento não é um evento isolado, nem é sinônimo de alcançar a perfeição. Por que não vamos a Filipenses, capítulo 3? O arrependimento exigido antes do batismo tem como foco uma mudança radical dos nossos caminhos para o caminho de Deus. É uma transformação espiritual profunda. Contudo, mesmo no batismo, Deus não nos revela todos os nossos pecados de uma só vez. Nem os vencemos imediatamente. Continuamos a vê-los e a combatê-los ao longo do tempo, à medida que crescemos na graça e no conhecimento dos caminhos de Deus. Vamos então a Filipenses 3:12. O apóstolo Paulo escreveu: Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele estava determinado a continuar, sem se preocupar com seu passado, quando não fazia parte da igreja. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 3. Paulo diz que ainda não tinha alcançado a perfeição. Ele não era perfeito. Pedro escreveu a partir do versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, tenham cuidado para que vocês não caiam da sua firmeza. Portanto, tenham cuidado para não caírem, sendo levados pelo erro dos ímpios. Mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos permanecer onde estamos. Devemos crescer em graça e conhecimento. Eu sei que já li Mateus 6 antes. Quero ler a partir da Nova Tradução Viva. Mateus 6, a partir do versículo 9, Jesus disse: Orem assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, literalmente, em vez de pecados, o grego usa a palavra dívidas. Mas você tem um pecado de dívida que precisa ser perdoado. Você precisa se libertar disso. Se você é um verdadeiro cristão, ainda precisa crescer, se arrepender e mudar. Vamos ao livro de Tiago, capítulo 1. Depois, iremos para o segundo capítulo. Tiago escreveu, versículo 22 de Tiago 1, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contemplasse a si mesmo, retirasse e logo se esquece de como era. Lembre-se da história de Joe, que saía, se embriagava e cometia fornicação. Versículo 25. Mas aquele que contempla atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Agora vamos para o capítulo 2, começando no versículo 8. Tiago escreveu, Se vocês realmente cumprem a lei real, conforme a Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estão agindo corretamente. Mas, se vocês fazem acepção de pessoas, cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Não dá para dizer que sou realmente bom, mas essa parte eu não vou mudar. Simplesmente não posso, por causa da minha origem étnica, por causa da minha família, por causa do meu trabalho, por causa do meu governo, por causa de tudo isso. Versículo 11. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Ora, se você não comete adultério, mas mata, torna-se transgressor da lei. Fale e haja como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Precisamos nos examinar à luz da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo nos disse para fazer isso. Vá para 1 Coríntios 11, a partir do versículo 28. Vou lhe dar um momento para chegar lá. Mas examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, há muitos entre vocês fracos e doentes, e muitos já morreram. Não discernir. Parte da razão pela qual Jesus foi morto por nós foi por causa dos nossos pecados. Versículo 31. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo estava falando com cristãos. Devemos nos julgar para que Deus não precise nos julgar e nos impor diversas maneiras de mudar. Continuando, mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Há uma razão para as coisas acontecerem conosco. Você não precisa ir até lá, mas 2 Timóteo 3, 16-17 diz: Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. E não apenas os homens, mas também as mulheres. Devemos compreender a palavra de Deus, usá-la como um espelho, olhar para o exemplo de Jesus e mudar nossas vidas para sermos como Ele. Vamos ao capítulo 10 de Jeremias. Muitas pessoas pensam que, por terem vivido muito tempo, seu julgamento é sempre perfeito. Cuidado com isso. Muitas pessoas se enganam. Jeremias 10 horas e 23. Eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem no homem que caminho dirigir os seus passos. Versículo 24. Corrija-me, Senhor, mas com justiça, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Você precisa orar a Deus para que Ele o corrija. Vamos para Romanos, capítulo 8, e comecemos a ler o versículo 6. Podemos ser afetados por Satanás. Romanos 8 horas e 6. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode se sujeitar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se Deus nos dá o seu Espírito, podemos obedecer, e recebemos isso depois de sermos batizados e nos arrependermos verdadeiramente. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é basicamente a definição bíblica de ser cristão. E, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quando Deus lhe concede o arrependimento, você tem o poder de resistir aos caminhos do mundo. Você se voltará para Deus com sincera e profunda tristeza por causa de sua vida passada e se submeterá às suas leis e ao seu modo de vida. O seu antigo eu foi sepultado no batismo. Uma pessoa verdadeiramente convertida mudou seu estilo de vida para se conformar ao de Cristo. Uma pessoa convertida agora se esforça para vencer seus desejos carnais, resistindo a Satanás, o diabo e as tentações da sociedade. Você se submete a Deus e confia em Deus. O verdadeiro arrependimento é uma verdadeira transformação na sua vida. É uma crise espiritual e emocional, desencadeada por uma convicção dolorosa e intensa. É uma experiência que deixa claro que não apenas erramos, mas que somos nós que estamos errados. Os verdadeiramente arrependidos sentem o coração tocado. São chocados com a falsidade e a vaidade que permeiam suas palavras e ações. Percebem que, na maioria das vezes, até mesmo suas boas ações são apenas tentativas egoístas de aplacar a ira de Deus ou de se sentirem superiores aos outros. O verdadeiro arrependimento é uma profunda consciência dos nossos pecados pessoais, dos maus hábitos que apreciamos e desfrutamos, e que exigiram a morte brutal e excruciante de Jesus Cristo. Você pode ler sobre isso em Isaías 53. O verdadeiro arrependimento é para com Deus, e ninguém mais. Os verdadeiramente arrependidos se preocupam com a sua posição pessoal diante de Deus, não com a sua posição diante dos outros. O verdadeiro arrependimento significa tremer diante da palavra de Deus, como leio em Isaías 66. Quando Deus fala, devemos ouvir. Devemos ser submissos e ensináveis. Devemos estar dispostos a observar as festas de Deus, pagar o dízimo, evitar qualquer associação mundana, a nos adequarmos aos padrões de Deus. Isso é de um artigo chamado Este é o Verdadeiro Arrependimento, na revista Good News de 1982. Este resumo específico diz que o verdadeiro arrependimento é um desejo sóbrio de substituir reações egoístas e carnais pelos impulsos do Espírito de Deus em nós. O verdadeiro arrependimento é um passo fundamental e catalisador no caminho para a vida verdadeira, o caminho para a eternidade. Você vai ouvir a Deus completamente, ou apenas até a metade. Você ainda pensa, bem, eu vejo as coisas dessa forma. Muitas pessoas pensam assim. Recebo e-mails o tempo todo de pessoas que acham que algum detalhe insignificante que consideram importante é mais importante do que apoiar a obra de Deus. Você se arrependeu? Você se arrependeu de verdade? Se não, as palavras que o técnico de basquete disse ao jogador que roubou a bola e foi para a cesta errada ainda se aplicam. Você está indo na direção errada. Pare, dê meia volta e vá para o outro lado. É disso que se trata o verdadeiro arrependimento cristão. Aqui é o Dr. Bob Thiel, da Igreja de Deus Continuada.